pais mesmo. E assim, me casei aos 17 anos. Daí continuei ajudando, né, o meu marido. A gente mexia com a lavoura. A gente não colocava assim muito com panheiro, só mesmo na época de panha, que apertava mais. O resto do serviço era a gente mesmo, eu e ele que fazia. Aí tive uma menina, hoje em dia ela está com 15 anos, mas aconteceu várias coisas que, por um tempo, prejudicaram muito, porque quando a minha menina tinha 1 ano e 7 meses, eu fiquei viúva.
Meu.
Aí, nessa questão de eu ficar viúva, então ficou o serviço, ficou aquele monte de coisa para mim, eu não soube gerenciar aquelas coisas. Uma mulher sozinha, né, com a menina de 1 ano e 7 meses, então foram bem complicado. Aí acabou que eu passei um bom tempo sem mexer com essas coisas. Eu acabei vendendo o terreno que eu tinha, porque eu não tinha condições de estar ali cuidando daquilo ali sozinho. E os custos, né, acabavam sendo bem puxados. Deixa eu só mudar aqui, começou a chover aqui na minha janela.
Tá ótimo.
Aí assim, tá dando pra ver, Daisy?
Tá ótimo, tá ótimo.
Então, aí eu tive que vender, passei por um bom período sem estar mexendo. Trabalhava mais só fora mesmo, trabalhando com os outros, né? Na época da PAN, essas coisas. Daí veio o convite, né, para mim estar entrando lá para trabalhar no sindicato de trabalhadores rurais. Na época achei assim estranho, porque eu, né, tipo assim, aí a menina, né, que veio me convidou, falou assim: não, a gente acha que tem potencial e tudo. Foi nisso aí que eu comecei a dar mais valor a essas coisas da terra, a gente vendo as viagens, né, que a gente fazia, a gente aprendendo muita coisa. Aí a gente começou lá, trabalhar lá, onde eu agradeço muito, aprendi muita coisa com eles, tá? Hoje em dia eu tô voltando para isso aí, que restou um pouquinho de terra, e agora eu fui plantei um pouquinho de café, vou cuidar agora, porque
Legal.
eu tenho essa menina de 15 anos, aí tive outros casamentos que não deram certo. Aí, mas nessa história toda aí tem mais um menino de 10 anos.
Que legal, que bom.
Só que é muita dificuldade pra gente sozinha. A
Sim.
mulher na roça, sozinha, ela tem muita dificuldade. Por quê? Você vai procurar um serviço, tá? As pessoas vão e colocam, talvez, ah, mas a mulher não faz o mesmo serviço que o homem faz. Aí eles querem pagar as mulheres menos. É uma coisa que eu acho absurda. E até hoje eu ainda escuto isso aqui na
Um
roça.
absurdo, realmente.
É uma absurda, porque talvez se for um serviço de força, vamos supor assim, tá? Os homens, né, podem ganhar.
Sim.
Mas outros serviços tem mulher que faz até melhor do que os homens. Então,
Exatamente.
não querendo, né, colocar ninguém para baixo, mas é assim. Então, nisso aí agora, como veio esse projeto aí, eu tô achando muito importante, que eu quero, tipo assim, ensinar para os meus filhos, para eles não terem a mesma dificuldade que eu tive, se, né,
Sim.
acontecer uma coisa, não terem a mesma dificuldade que eu tive.
Muito bom.
Porque a gente na roça também, por ser uma mulher sozinha, com os filhos, a gente é muito julgada.
Entendo.
A gente é muito julgada, é tipo assim, se você sai de casa, eles já, né, colocam lá, a mulher tá caçando coisa errada, não sei o quê. E até hoje eu sofro muito com isso. Mas, tirando essas coisas, a roça é uma maravilha, eu não troco por nada. Né, tem aqui, né, quando, depois que eu peguei um, eu vendi lá o terreno, eu falei, mas fiquei com um pedacinho ainda. Mas fiz a minha casa pertinho da casa do meu pai,
Entendi.
terreno dele, que é onde eu vivo com meus filhos. Aí, por ficar, né, mais perto deles, ficaria mais fácil também para estar cuidando. Eles me ajudou muito com a minha menina, com o menino também, porque do menino também eu separei, ele tinha 2 anos e 2 anos e meio, mais ou menos. Então,
Entendi.
criei, estou criando praticamente sozinha mesmo, é assim mesmo.
Verdade, verdade.
Então é isso. Nisso aí, quando me falaram do projeto, eu achei muito importante, porque é uma maneira, igual eu falei, de estar ensinando para eles e a gente ter aquela renda também a mais.
Exatamente.
Porque por mais que, igual eu tenho, a gente tem o benefício, eu sou viúva, a gente tem o benefício.
Sim.
Mas o benefício para a gente cuidar de tudo, você for olhar tudo, não é o suficiente.
Exatamente.
A gente tem que estar, continuar trabalhando, igual eu continuei, igual eu falei, fiquei um bom tempo parada, porque parece que eu tinha perdido o chão ali, eu não sabia como que eu ia seguir aqui para frente. E nesse tempo que eu estou no sindicato, nossa, as mulheres de lá, a força que elas dão pra gente, é o emocional, vem tudo, entendeu? É
Incentivo, né?
família. Então, aprendi muito e quero aprender muito ainda, né?
Exatamente, vai aprender muito e vai ensinar muitas mulheres ainda com sua história, né?
Porque, assim, Com esse projeto, eu penso em mostrar para as mulheres daqui onde eu moro que elas não precisam ser totalmente dependentes dos maridos, igual elas são.
Exatamente.
Muitas hoje em dia, igual eu falo, muitos me julgam, né? Que eu saí para resolver minhas coisas. Aí tem muita mulher que fica assim: nossa, mas você é doida, você sai de moto, você vai. Eu moro a uns quase 30 quilômetros da Simonésia. Então as mulheres ficam assim: ah, mas você sai sozinha, eu não tenho coragem, não sei o quê. Mas não é questão de coragem. Eu fui por questão de necessidade. Eu não podia depender do todo para tudo, depender das outras pessoas para tudo.
Verdade.
Então foi onde eu comentei. E hoje em dia eu vejo muitas mulheres falando isso aí: ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso sozinha, eu dependo do meu marido para ir para tal lugar, eu dependo dele para isso, para aquilo. É, dinheiro, questão financeira, né? As mulheres às vezes falam assim: ah, eu preciso lá de 10 reais para pedir o marido, porque elas trabalham na roça com ele, ajudam e tudo ali, mas no final das contas eu ganho o dinheiro é só dos homens.
Triste.
É triste. E aqui onde eu moro existe muito isso. Tem algumas que lá vai, estão indo lá aprendendo, como se diz. É, até outro dia estava falando com a minha menina. Eu acho que aqui no córrego onde eu moro, né, que é o córrego São João Grande, com o Tito Simonese, eu acho que eu fui a primeira mulher a ter uma habilitação.
Olha que legal.
Porque eu vi que eu precisava, porque eu saía de moto, eu precisava, né, então só tenho de moto ainda. Mas assim, vi que eu precisava. Depois que eu fui, que eu consegui, várias outras foram e consegui também. Então, hoje em dia eu fico pensando: não, foi bom, porque
é
se eu fui, elas também podiam fazer isso, né?
Exatamente.
E depois disso foram muitas, bastante que mesmo aprenderam a andar de moto, foram lá, tiraram a habilitação. É, muitas já têm de carro também, que eu não tenho ainda, mas eu quero.
Ah, logo, se Deus quiser.
É isso aí, é uma coisa que eu quero ter em mente, eu quero que Deus quiser, eu vou conseguir. Mas é isso, a gente vai falando, a história é basicamente isso. Se a gente for parar pra falar também, eu aqui o dia todo.
Fica o dia todo,
mas,
né? Mas é ótimo ouvir vocês. É muito bom poder ouvir, a gente aprende, né? É isso que é o legal da troca de experiência, né? Eu acredito, Lenita, que das mulheres que eu conversei até agora, você é uma das que já tem esse alto potencial, que sabe que você pode, que você tem seu potencial de história para conseguir seus objetivos, né? Porque a maioria tem isso que você falou, de depender do marido, de pedir para fazer, de necessidade que ele leve, que ele arque. E tudo que é diferente causa estranheza mesmo. Tudo que é diferente causa...
Sim.
Em qualquer lugar, pode ser aí na roça, aqui na cidade, qualquer lugar. Tudo que for diferente vai causar estranheza. Mas as pessoas causam estranheza porque elas não conhecem. E eu aposto que muitos se espelham em você, na sua história. Eu não sei, ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então, isso que você está fazendo, de falar, de contar a sua história, eu aposto que muitos se espelham em você. Mas, às vezes, por causa desse machismo que tem na roça, é muito grande, né? Esse machismo, isso que você falou das pessoas te olharem, como: ah, você é doida, que você pega a moto, que você vai resolver sozinha, né? Isso é uma coisa histórica, é cultural, é da cultura do local, né? Não só na roça, no Brasil inteiro. Por isso que tem essa mentalidade tão fechada da mulher pensar que ela não pode fazer algo sozinha, que ela não pode construir e buscar essa autonomia, né? Então, a sua história de vida, ela é magnífica, uma das mais lindas que eu ouvi até agora. Um prazer estar ouvindo. Você é uma mulher muito forte, guerreira. Criar filho com marido. Eu sou casada, tenho uma filha de 12 anos. Também, assim como você, eu casei muito jovem, casei com 16 anos. Então, eu conheço um pouco do que é isso que todas vocês vivem, né? Das dificuldades mesmo que a gente enfrenta e que a gente busca também. Passei por um pouco de tudo. E ouvindo uma outra, a gente se fortalece aquilo que você falou, que você encontrou lá no grupo, no coletivo, né? Então, é muito bom estar ouvindo, conhecendo um pouco de vocês. É, fortalece e anima para que nenhuma desanime, né? É muito legal.
Sim.
Estou gostando demais de ouvir todas vocês. Um prazer enorme, mulheres de fibra, com um conteúdo de história muito bonita. E uma força, eu tenho certeza que esse projeto da granja vai ser muito sucesso. Porque não vai ser só um projeto de uma granja, né? Vai ser um projeto de uma granja que tem um conteúdo histórico por trás disso. São histórias de vidas que estão sendo construídas e mudadas através do projeto. E vocês estão tendo a oportunidade de buscar uma nova atividade e mostrar a história de vocês. E quantas outras mulheres não tem, né? Não só na roça, mas no país inteiro que passam pelas mesmas dificuldades e se encoraja para que mude, mude o cenário, mude a vida dos filhos. Que eu acho que como eu, você e todas as outras mulheres têm filhos, nós lutamos, é por eles, né, que a gente quer mudar. Dar uma vida melhor para eles, eu também penso a mesma coisa. Então, isso é muito gostoso de saber que tem mulheres como a gente espalhada aí por esse mundo, né, por esse país, tão longe, às vezes tão perto, é muito gostoso.
É bom assim. A gente, talvez a gente para assim, pensa, eu tenho 36 anos, aí tem hora que eu paro e pensar, sabe assim, gente, eu passei tudo isso mesmo.
Verdade.
A questão é igual muita gente, às vezes hoje me pergunta assim, às vezes mexe na história, né? Ah, tá, como seu marido morreu e tal. Aí as pessoas ficam assim pensando. Aí eu vou falar com ela o seguinte, ó. Eu não sei como que eu cheguei até aqui, né? Deus mesmo e as pessoas, primeiro Deus, depois as pessoas dando força pra gente. Por quê? Uma menina com 22 anos, toda a vida morou na roça, só que assim, desde quando eu já era morar com meus pais, quem resolvia mais as coisas dos meus pais era eu mesma. Meu
Entendi.
pai nunca foi sair de casa, ele não saía nem festa, nem isso, era só trabalhar mesmo. Quando eu tinha que resolver as coisas na rua, quando eu peguei uma certa idade, ele me levava até o ponto de ônibus, que era uma certa distância, e eu ia. Aí eu ia para a rua, para Simonésia, ou seja, Manhuaçu, que era o lugar onde a gente resolvia as coisas, resolvia para eles. Eu era bem nova, lembro disso, era bem nova, eu resolvia. Por exemplo, buscar um arroz, um açúcar, eu montava um cavalinho que eu tinha aqui e ia buscar, porque hoje em dia tem venda, perto da minha casa, né?
Antigamente
Todo mundo
não.
tem moto, tem carro, tá mais fácil. Mas naquela época, era bem mais difícil, não tinha, era só. A rua onde a gente ia buscar era 9 km de distância. O outro lugar mais perto do mercadinho, ainda que eram 6 km, mais ou menos. Então, eu ia. Aí, por isso que toda vida eu acho assim, eu já tinha aquele dom de. Acho que Deus já tinha preparado isso para mim, por quê? Eu já tinha aquele dom de sair e tá resolvendo tudo. Mas, assim, quando as pessoas perguntam, aí eu costumo parar, assim, sabe? Eu olho, penso. Aí eu penso, não, eu passei por isso, porque, tipo assim, ele deitou, dormiu. E no outro dia não acordou.
É
Meu
mesmo?
marido infartou. Ele infartou dormindo do meu lado.
Que
Eu só vi
isso?
no outro dia que eu fui chamar ele, minha menina acordava e ele que brincava com ela. Acordava
Nossa.
primeiro, brincar com ela. Ela acordou, eu tô lá conversando, tava brincando, falei assim, vamos acordar o papai que tá dormindo muito. Quando eu pus a mão nele, eu já vi que ele, infelizmente, ele
Nossa.
tava morto. Então, eu acho que talvez a gente fica perdido, mas ao mesmo tempo eu penso, não foi uma pessoa que matou ele, não foi
Sim.
uma morte assim, né? Eu acho que
Sim.
morrer do jeito que morreu era um. Eu acho que é meu sonho, também que ele morrer desse jeito.
Eu acho que é o
Porque
sonho de todo
tranquilo.
mundo, né? Ninguém quer
Né?
sofrer. Todo mundo fala que é dormindo.
Sim, então, ele morreu dormindo, sem mexer na cama, sem nada. A gente vê quantas pessoas sofrendo, sofrendo. Aí se eu parar pra pensar o que eu passei, tipo assim, eu acho que fico doida, se eu colocar no lugar mesmo. E o tanto de coisa que eu passei, eu falo assim. A questão da gente ser humilhada, porque a pessoa acha que homens, por exemplo, acham que a mulher sozinha, ele acha que é só chegar nela que vai
Sim,
ficando com ela, e muitos acham que ela é obrigada, né? Tipo assim, isso aconteceu comigo, tipo assim, certo tipo de abuso, pessoa chegar na minha casa e achar que eu tinha, era obrigada a ficar com a pessoa.
que absurdo.
Isso é uma coisa bem absurda e humilhante pra gente.
Sim.
Mas Deus deu força, eu tô aqui hoje. Né, hoje em dia, o meu modo de pensar, de agir, mudou muito. Ainda mais depois que eu comecei a trabalhar lá, porque questão do coletivo de mulheres, aí cada uma. A gente tem muitas palestras, né? Eles
Sim.
fazem muitas palestras, muitas coisas eu aprendi, e muitas coisas eu fui ver, por exemplo, aí eu sofri tanto abuso e eu não sabia. Né,
Entendi.
emocionalmente, né? Esse tipo de coisa, o jeito da pessoa falar pra gente, eu não sabia que era.
Sim.
Hoje em dia, se eu vejo uma mulher passando por isso, eu fico indignada, porque hoje em dia eu sei o
Tem
que é isso.
consciência, né?
A pressão dentro de casa, por exemplo, se eu vejo alguma mulher passando por isso, eu já vou falar, nossa, tem que ver direitinho, porque não pode acontecer. Aí eu tento chamar bastante mulheres para as palestras quando a gente tem, só que agora com a pandemia parou tudo, né?
Sim.
Mas a gente tinha as palestras, a gente chamava, muitas não iam. Eu penso assim, talvez por causa até dos maridos delas mesmas, né? Talvez
Sim.
a besteira, perguntando com um monte de mulher, que hoje tem costume de falar assim, quando junto um monte de mulher, a pessoa fala besteira, né? Você já tem
Exatamente.
esse negócio. Eu tenho
Tem.
esse negócio de falar, mas eu acredito bastante que vai mudar muito ainda.
Com
É, muitas
certeza.
mulheres vão ter essa coragem de chegar, se está acontecendo algo demais, denunciar, ou pelo menos conversar com alguém, porque se for parar a pensar tudo, é, na roça, na rua é difícil. É, a
Sim.
gente sabe, a gente vê tantos casos, né? É difícil, mas na roça também as mulheres sofrem.
Sofrem mais, né? Então, pelas
Sofrem.
dificuldades que tem na roça, né? A distância, a mentalidade, né? É, essa imagem de que quem trabalha na roça, quem coordena tudo, sempre o homem. Então, no seu caso, ainda foi mais difícil quebrar os obstáculos, né? Você sozinha tem que correr atrás de tudo, cuidar dos filhos. É, eu admiro muito um pouco do que eu tô conhecendo em você, porque ainda assim, com tanta dificuldade, você teve coragem. Depois de um tempo, você falou que você vendeu sua terra, né? Mas mesmo assim, você se recuperou e foi buscar algo para, né, para se desenvolver, para prover para seus filhos, né? Que é fundamental. Então, ainda assim, muitos não têm essa coragem, esse ânimo, né? Pensa se agora eu viver disso e pronto. Né? Mas é a mentalidade, é algo construído historicamente. Por isso é importante a gente buscar dentro da nossa história familiar, da nossa comunidade de formação da cidade, essas coisas para fortalecer e mostrar os nossos objetivos e fortalecer mesmo a nossa identidade, né? E conscientizar que
Sim.
elas podem buscar assim, né, o provimento desse desenvolvimento, que não é um desenvolvimento só econômico, é um desenvolvimento social, cultural, né? Quanta coisa que a gente aprende ouvindo os outros, palestras, como você falou. Então, isso é muito legal mesmo. E uma coisa que eu queria te perguntar, Lenita, os seus pais, você sabe de onde eles vieram, se eles vieram daí, quem eram os pais deles, se vieram de outros países ou não, da
Não.
região?
Até onde eu sei, são todos aqui da região mesmo.
Da região mesmo,
Todos
né?
aqui da região de Simonésia mesmo.
Entendi.
Tanto meus pais, no caso meus avós, já são todos falecidos já hoje em dia. Infelizmente eu não
Sim.
tenho nenhum deles, não. Meu avô materno, eu perdi ele, deve ter quase um ano, se eu não me engano.
Entendi,
Mas quase
entendi.
um ano que eu perdi. Mas os meus avós paterno, no caso, morreram antes mesmo de eu nascer.
Entendi.
Já há um bom tempo mesmo. Mas, assim, são todos daqui mesmo da região.
Entendi. Então, e você sabe se eles são, têm ascendência, por exemplo, assim, de família italiana, de família indígena? Eu vi, a Sônia falou que também na região havia população de ciganos. Você sabe algo sobre isso ou não?
Não,
Não.
sobre isso aí eu não sei, não, essa questão não. Há uma, como se diz, uma grande mistura ali, né? A
Sim.
minha avó, no caso mesmo, paterna, ela é bem negra mesmo.
Ah, entendi.
Né, ela é bem negra, isso. Aí é aquela mistura, mas não essa questão aí com ciganos, com de outros países, coisa não.
Você não sabe.
Até onde eu sei.
Ah, então tá bom, tá ótimo. Nossa, muito bom, Lenita. Sim, foi o pouco que você falou, deu para conhecer você bem a fundo, né? Você falou que você tá com quantos anos hoje?
36.
36, muito jovem, tem muita coisa ainda pela frente para construir, para aprender e para ensinar. Com a sua maturidade, com o que você aprendeu com apenas 36 anos, eu acho que você é mais madura que muitas mulheres da sua idade, porque pelas coisas que você viveu, né? Então você tem muito para ensinar, muito conhecimento, muita sabedoria, né? Que a gente e aprendeu levando pancada da vida, né? Que isso que é o diferencial. E mas você não parou, você foi em busca das melhorias, assim. Eu estou realmente muito, muito feliz de estar compartilhando esse momento com você, estar ouvindo essa história. Quero te parabenizar pela mulher que você é, guerreira, né? Lutando contra os paradigmas e as dificuldades que foram acontecendo, né? No dia a dia, como você disse, você acha que desde o seu começo de vida, Deus já tinha preparado o propósito para você, né? Do que você deveria enfrentar. Te preparando pelo caminho da vida, né? Então, está de parabéns. Estou muito feliz em conhecer uma mulher tão forte como você, né? Essa é a primeira conversa de muitas ainda que nós vamos ter, né? Se Deus quiser, estou conversando com as meninas aqui para a gente fazer nessa possibilidade que a gente tem do online, de distância, de fazer rodas de conversa, trazer outras mulheres de outras regiões para estar conversando com a gente, contando a experiência, talvez uma mulher ou mesmo um homem que tenha trabalhado com a granja, contando a experiência, como foi no início, porque é a troca de experiência que a gente aprende, né? Se a gente não viu o outro, a gente não vai saber como é. Então, acho que vai ser muito legal, muito enriquecedor. E eu agradeço mais uma vez por você estar recebendo a minha pessoa na sua casa. É muito prazer mesmo. E adorei conhecer você. Muito obrigada, tá, Lenita?
Agradeço.
Tá, e a gente vai continuar conversando aí. Conforme você for lembrando de coisas importantes da sua história de vida, olha, Amanda, eu acho que isso aqui eu não falei, mas eu acho que é importante. Você pode mandar texto no WhatsApp, pode mandar áudio, que tudo isso eu vou digitalizando e arquivando, para depois a gente ter uma história completa de todo mundo. Então, não vai ficar, né, restrito aqui essa conversa, não. Quero que isso se prolongue aí por muito tempo, nosso projeto, que vai longe ainda. Tá bom? Muito
Tá bom.
obrigada, Lenita, tá? Uma ótima tarde aí para
De
você,
nada, agradeço.
seus filhos, essa família, tá? Em bom descanso, né?
Tá
Que o dia já tá terminando. Agora você vai tomar um
ótimo.
cafezinho e descansar um pouquinho pro dia de amanhã, né? Tá bom?
Isso mesmo.
Aqui, um abraço, tá? Fica
Agradeço.
com
Tenha uma boa
Deus.
tarde.
Muito obrigada.
Igualmente.
Tem alguma coisa que você queria falar a
Nada.
respeito do projeto? Não, já foi tudo falado, né? Tá ótimo. Um
Tá bom.
abração, tá? Um prazer te conhecer, Lenita. Até mais.
Tá bom. Até.